Léo, como surgiu a banda Maglore? Quem são vocês?
Nós somos de Salvador. É, surgiu de uma reunião de amigos mesmo. Thiago, que é o vocalista, e, né? Se conheciam desde criança, já morava no mesmo prédio. E aí eu conheci o Thiago numa mesa de bar em 2008. É, Thiago conhecia Nery já, né? Nery é o baixista. E Igor, que era o antigo baterista, também morava no mesmo prédio. Só que aí Igor saiu agora e entrou Felipe Dieder, que é um baterista lá de Salvador também, conhecido. Tocou em várias bandas junto com a gente.
Vocês se autodenominam uma banda de rock tropical. Me explica o que é rock tropical. Qual é a característica desse estilo?
Isso é um problema. Isso é coisa de jornalista de Salvador, que foi fazer um release uma vez, e era uma resenha, na verdade, do nosso EP. Denominou a gente assim, né? O estilo da gente. Só que, assim, a gente não se define. Acho que isso depende do ouvinte, né?
E qual é o estilo de música que vocês tocam, então? Existe uma definição?
É clichê, mas se definir é se limitar, né? A gente tem muita referência musical. A gente ouve rock, ouve MPB bastante, Caetano, Gil, Raul Seixas e diversas outras coisas. Eu acho que tem uma coisa muito forte de canção, assim, né? Uma pegada de canção bem forte. Mas tem tanta referência que...
Existe um estereótipo de que na Bahia só se faz axé, né? Porque o baiano tem todo aquele swing, toda aquela levada, aquela pegada. Como é fazer rock na Bahia e dar toda essa pegada ao rock que vocês fazem?
Isso aí foi mais ou menos por causa do mercado do axé music, né? Que tomou o Brasil inteiro. Mas na Bahia sempre teve todos os tipos de sons mesmo. A gente sempre teve uma cena de rock muito forte. Tanto é que nomes grandes saíram, assim, tipo Pitch, né? A Cascadura, que Caetano vira e mexe está falando deles. Aí tem muita coisa, muito som bacana. Tem Baiana System, Swinga. Lá hoje em dia tá uma mistureba mesmo de som. E cada coisa com sua identidade própria. E é meio assim complicado falar de que é um gênero só. Porque não é, né? É tudo muito misturado, embolado mesmo.
E você acha que o ambiente que vocês estão influencia na música de vocês?
Ah, com toda certeza.
De que forma que a gente percebe isso?
Ah, no nosso novo disco, a gente tem muita referência, assim, a lugares. A gente viajou bastante. Estamos lançando hoje, inclusive, no site da Musicoteca. Tem muita referência a lugar. A gente passa, onde a gente passa, o que a gente escuta, as pessoas com quem a gente convive. Acho que tudo tem influência no som, né? Quem trabalha com criação, normalmente é influenciado pelo meio que o envolve.
Léo, e quanto à sua formação musical? Como você começou a se interessar por música? Como você entrou nesse meio?
Na minha casa, sempre muito musical. Minha mãe me botava pra ouvir Saltimbancos, Chico Buarque muito cedo. Eu via muito Beatles lá em casa também. Ela era fã de Nara Leão, de Maria Bethânia. Ela sempre ouviu muita música lá em casa. E aí eu cresci ouvindo essas músicas também. E acabou que na minha adolescência eu descobri os outros sons, né? Aí botei uma banda de rock também. Aí depois descobri outras coisas, música brasileira, mais ainda. E acabei entrando na escola de música em Salvador. E aí conheci os meninos e formei a banda.
O único EP da Maglore, Cores do Vento, foi lançado em 2009, não é mesmo? E as críticas...
O único EP, mas a gente lançou um disco, um CD chamado Veróis, em 2011. E hoje a gente está lançando o Vamos Pra Rua, que é o nosso segundo disco.
Pois é, e nesse Cores do Vento vocês receberam críticas muito positivas de diversos blogs de música do país. E depois vieram as críticas também positivas com o Veróz. Uhum. Como foi essa experiência de, inclusive, ter um álbum de vocês sendo considerado um dos melhores pelo jornal O Globo?
Ah, é sempre bom, né, você ter uma crítica positiva. Assim, isso acaba que não influencia muito no nosso trabalho, não. Mas... é sempre legal, sempre melhor do que ser negativa a crítica, né? Porque acaba colocando o holofote no trabalho da gente, né? Vai falando bem, um vai falando pro outro, vai reverberando. E aí quando pensar que não, tem uma proporção que, né, a gente não faz ideia. E a gente chega em alguns lugares, a gente pensa que não vai ter ninguém na plateia e tá lotado, sabe? É importante. Mas também não é tudo. E a gente não... Não enche os olhos, essas coisas não enchem muito nossos olhos, sabe? Porque que é a opinião também de cada um, né? Às vezes o cara tá até num dia ruim, escuta e não gosta, e faz uma crítica ruim, depois volta atrás, acha legal. É complicado isso, bem delicado. A pessoa tem que ser bem atenta ao que tá acontecendo, ao que tá ouvindo, para poder fazer uma crítica e colocar no jornal Globo, por exemplo. O nosso foi bem bacana, mas...
Por que você acredita que essas críticas tenham sido positivas, tenham sido a favor de vocês? Qual é o diferencial da Maglore que a faz uma banda completa ou diferente?
Olha, por favor, à medida que ele... Eu acredito que ele entendeu a proposta, assim, o som da banda, né? Que ele se ateve mais ao que ele ouviu mesmo.
Você acha que vocês fazem alguma coisa diferente do convencional?
Eu acho que a gente faz a coisa que a gente gosta, que a gente se sente satisfeito, que a gente sente, que a gente coloca a nossa verdade lá, né, naquela música. E a gente tá ótimo. Se for convencional ou não, quem vai dizer é o público, né? Ou quem quer dizer, então.
Agora vocês estão lançando um novo trabalho, que é o álbum Vamos para a Rua. Conta mais um pouco da história desse trabalho, como ele foi pensado, como as letras surgiram.
Vamos para a Rua, a gente já vem pensando desde o início do ano passado, mais ou menos, em gravar. A gente mudou para São Paulo em março do ano passado. E desde então a gente vem trabalhando essas músicas em meio à turnê do disco antigo, né? Também. A gente mora junto aqui na casa em São Paulo. Temos um estúdio e a gente vem trabalhando as músicas desde o meio do ano passado. As músicas foram surgindo de maneira mais orgânica possível, mais natural, né? Sem forçar. E as letras, reflexo daquilo que a gente veio vivenciando no decorrer do ano. Aí no final do ano a gente foi para Salvador, uma casa de praia, terminamos o disco, tudo tranquilidade. E aí gravamos por lá para Salvador mesmo. E aí o disco foi todo gravado ao vivo, em estúdio, né? Sem muito overdub, sem gravar muita coisa por cima do que já tinha. E a gente veio para São Paulo e mixamos ele no estúdio Al Rocha, de Fernando Sanches, que já mixou Marcelo Camelo, já mixou Tulipa Ruiz, Criolo, né? Trabalho muito legal lá dele. Mixamos e masterizamos. Como se a banda soasse ao vivo, estivesse soando ao vivo mesmo, não tem muito truque de estúdio, nem nada.
Hoje eu estou conversando com o Léo Brandão, ele é guitarrista e tecladista da banda Maglore, que se apresenta neste domingo, às 20h30 da noite, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Léo, no álbum Vamos para a Rua, vocês contam com a participação do músico Carlinhos Brown na canção Quero Agora. Como foi essa participação e essa experiência?
É isso, como você falou, a gente gosta muito dele, né? A gente admira muito o trabalho de Brown, desde muito tempo já, a gente escuta ele aqui em casa também. E o Thiago achou que a voz dele seria ótimo ter nessa faixa do disco, né? A gente acabou de lançar tem um tempinho. Ontem, inclusive, a faixa de Brown. E a gente entrou em contato com ele meio desacreditado, assim, e acabou que ele topou. Pra gente foi uma alegria muito grande, né? Um artista da magnitude de Brown, então. E foi ótimo ter ele no disco. Ela é uma canção bem swingada, assim. A gente achou que fosse legal ter ele cantando, né? Ele tem uma melodia toda diferente, assim, mais rítmica na melodia original que a gente enviou pra ele. E acabou que foi um trabalho bem bacana, assim, né? Mas tem também Vado, que é um outro grande artista, que tem uns 6 discos lançados já. Tá gravando o 7º agora, com a produção do Marcelo Camelo, inclusive. E foi ótimo ter tanto ele quanto o Brown no nosso disco. Pra gente é uma satisfação muito grande, que somos fãs dos dois, né? Isso é ótimo.
O clipe da música Demodé já tem mais de 100 mil visualizações no YouTube, um número bem significativo. E eu queria saber de você, como vocês trabalham a estética desses vídeos que vocês produzem?
Ah, normalmente a ideia é do diretor, né? Diretor do vídeo, no caso aí, foi Marceleza, que ele fez o projeto da banda Swinga, que é uma banda que eu já comentei aqui, que é muito interessante. Enfim, ele estava na França com a esposa dele, e ele está morando lá agora, inclusive. Aí ele ligou para Thiago, velho, tem um presente pra você, quando chegar em Salvador você vai ver. Aí ele chegou com um clipe, quando a gente viu, era um clipe bem feito, né, bem bonito, misturando stop motion com animação, ele fez também a animação. Ele é muito bom, muito talentoso. E trouxe de presente o clipe pra gente. E o outro que ele filmou também, a Sete Chaves, ele com a esposa também, Suzane Bourron, dirigiram também lá em Salvador e filmaram metade na França. Normalmente vem do diretor mesmo a ideia. Ele trouxe o clipe todo pronto pra gente mesmo. A gente teve dois clipes oficiais, na verdade, que foram esses dois, né? Os outros a gente fez, assim, mas não é clipe oficial mesmo, né? A gente fez um clipe de pré-produção, umas coisas de motor, que é uma música do disco novo também, que a faixa ainda era... A música ainda era a gravação, era ainda pré, entendeu? E a gente fez um clipe aqui no estúdio, em casa mesmo, sem muita pretensão. A gente procura fazer umas coisas assim instantaneamente, às vezes, que é bom pra movimentar na internet, né? Mas, oficial mesmo, só tem esses dois clipes, que é Demodê e A Sete Chaves.
Como é produzir música independente com qualidade no Brasil? E quais são os desafios que existem, Léo, pra não cair na mesmice?
Olha, Karim, eu acredito que... Não, com certeza, eu acredito não. É muito complicado. É bem, tá bem trabalhoso, né? Você tem que estar bem seguro do que você está fazendo e, sabe, do trabalho que você está desenvolvendo para poder dar conta. Porque hoje em dia você joga na defesa e no ataque ao mesmo tempo, no meio de campo, em todo canto. E é a gente produzindo, gravando, criando, indo atrás de show, assessoria, tudo junto, né? Tudo a gente tem que estar perto para poder dar conta.
Nesse domingo vocês se apresentam no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, aqui em Vitória. Quais são as expectativas para esse show e o que vocês estão preparando?
A gente nunca foi a Vitória e, pô, a gente tem a expectativa que seja o melhor possível. São as melhores possíveis, né? Expectativas da gente. Tem muita gente pedindo desde sempre nas redes sociais, né? No Facebook, bastante. Toda vez que a gente posta um cartaz de um show em outra cidade, pedem aí. Vitória, e a gente espera que seja muito bacana, né? Toda vez que a gente vai em algum lugar, alguma cidade pela primeira vez, é interessante, assim, porque as reações são diferentes, né, de cada lugar, e normalmente tem gente cantando já nossas músicas, a gente fica bem surpreso com isso.
Eu conversei com Léo Brandão, guitarrista e tecladista da banda Maglore. Ele falou mais da carreira do grupo e sobre o cenário musical independente brasileiro. A banda Maglore se apresenta neste domingo no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, às 20h30 da noite. Os ingressos custam R$ 20,00 meia e R$ 40,00 inteira. Eles podem ser adquiridos no escritório Mente Insana, que fica na Rua Gama Rosa, no centro de Vitória, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Karen Vieira para o Revista Universitária.
Clichê.